possa haver voto antecipado e possam eleitores votar uma semana antes, mas para os outros eleitores não estejam suficientemente iluminados para conseguir votar sem um dia de reflexão que é de todo inútil e desprezível. E, portanto, este debate e esta proposta faria todo o sentido de ser aprovada hoje, não fosse a IEL ter introduzido essa proposta no mesmo projeto de lei em que discute outra matéria, essa muito mais controversa, que é da alteração do dia da votação. Portanto, Sr. Presidente, da nossa parte, havendo abertura dos grupos parlamentares que apresentaram estas propostas para as debater aprofundadamente, teremos com certeza todo o interesse em participar nessa discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há um pedido de esclarecimento, embora chame a atenção que o Sr. Deputado não tem tempo para esclarecer, portanto, de qualquer maneira, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Almeida, em 2022 a verdade é que não são só os votos que não elegem mandatos que geraram este debate. Em 2022, o caso do CDS, que teve mais votos, por exemplo, que o LIVRE e não conseguiu eleger para o Parlamento, não conseguiu ter um mandato, também gerou esse debate. E a verdade é que o LIVRE, sempre que essa questão surgia, a nossa posição sempre foi muito clara. É injusto que o CDS não estivesse no Parlamento, porque teve votos mais do que suficientes para poder ter essa representação parlamentar. Agora, a verdade, e das suas palavras também deduzo que tem, pelo menos, vontade de debater esta questão e que o CDS reconhece a importância de fazer este debate, sendo o CDS um partido que, estando no Parlamento, está também no Governo e, portanto, tem também a capacidade de influenciar não só aquilo que o Governo faz, como também o vosso parceiro de coligação. E a verdade é que os 89 mil votos que o CDS teve em 2022 foram bastante úteis ao PSD para poder ficar à frente em número de votos, para poder ficar à frente do PS e poder governar, como o deputado Carneiro há pouco referiu. Porque é que não incluíram esta questão e este debate no programa de Governo, no programa da coligação, e porque é que não estamos efetivamente a ter este debate quando ele é necessário, que é neste momento? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dado que o grupo parlamentar do Partido Social Democrata dispensou um minuto para o Sr. Deputado poder responder, dou a palavra ao Sr. Deputado João Almeida para uma resposta. Um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado ao grupo parlamentar do PSD pela cedência de tempo que permite responder. E devo dizer também muito obrigado, Sr. Deputado, pelas referências que fez e que são, sendo de justiça, obviamente há que reconhecer quando elas são feitas no local próprio. Eu não acho que esse debate esteja prejudicado, aliás, pelo contrário. Como foi dito já ao longo do mesmo, o PSD disse, em primeiro lugar, que viabilizaria a proposta do Partido Socialista para avançarmos para uma codificação eleitoral, que é o chapéu, por assim dizer, de todo este processo. Nós dissemos, e houve já vários grupos parlamentares que o disseram, o LIVRE ainda não disse, mas espero que diga, que estão disponíveis para baixar estas propostas, e isso é o que permitirá o debate, que, como foi citado também, poderá incluir propostas, quer do PSD, quer do CDS, feitas no passado, para aprofundarmos esta vontade comum de melhorarmos o nosso sistema eleitoral. Acho que os seus medos não fazem sentido e não colhem. Sr. Deputado, pode estar descansado, vamos conseguir ter esse debate.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O aperfeiçoamento das leis eleitorais deve ser uma preocupação constante de todos os partidos políticos, no sentido de garantir a sua eficácia e assegurar e facilitar uma participação tão ampla quanto possível, que é uma das formas de reforçar e consolidar a nossa democracia. Mas eu também gostaria de dizer ao PSD que deveria ter algum cuidado com a forma como se refere ao PS e ao medo que diz que o PS tem, o Partido Socialista tem, do voto dos imigrantes, por recusar o alargamento do voto por correio nas comunidades portuguesas. E isto é uma grande mistificação, porque se assim fosse, não teria sido um governo do Partido Socialista a introduzir o recenseamento automático, que trouxe mais 1 milhão e 200 mil eleitores para a participação cívica. E, portanto, não fica bem ao PSD, de uma forma leviana, vir aqui defender um sistema de votação que tem muitos defeitos. Não há, efetivamente, nenhum sistema de votação que seja perfeito, nem o sistema por correspondência, nem o sistema presidencial, nem tampouco o sistema por voto eletrónico remoto. Mas eu gostaria de perguntar, uma vez que faz um elogio tão grande do sistema de voto por correspondência, se o PSD convive bem com o facto de a cada eleição que existe haver sempre casos e denúncias de arrebanhamento de votos e, invariavelmente, por parte do PSD no Brasil ou em Macau. Ou gostaria também de perguntar ao PSD, se aceita que disse que iria vender 100 mil votos, foi efetivamente aceito. Isto são problemas reais e efetivos com os quais nós devemos confrontar-nos. E também gostaria de dizer ao Chega, que Ferreira aqui, que apenas muito consternado por haver apenas 4 deputados, como é que compatibiliza esta ideia com o facto de seu partido defender uma redução para cerca de metade dos deputados. Portanto, há aqui grandes incoerências que exigem uma clarificação. Mas a verdade é que da parte do PSD sempre houve uma grande tentação de fazer um controlo dos votos e procurou fazê-lo também através da anulação dos votos que não tinham o cartão do cidadão, a fotocópia do cartão do cidadão. E este é, de facto, um grande problema, porque um dos domínios em que os votos desperdiçados têm as suas maiores pressões é na obrigatoriedade para os eleitores residentes no estrangeiro de incluírem uma fotocópia no cartão do cidadão, juntamente com o seu voto nas eleições para a Assembleia da República. A anulação dos votos devido a uma exigência que deixou de fazer sentido revela desconsideração pelos eleitores e pela sua vontade de participarem na definição das políticas nacionais, além de poderem representar um desvirtuamento relativamente à verdade dos resultados eleitorais e até mesmo à atribuição dos mandatos. Por isso, nem o PSD nem os restantes grupos parlamentares podem ignorar este problema. Pela nossa parte, temos sempre defendido o respeito integral de todos os votos, até porque os meios de identificação do eleitor já são vários. Não fosse a inopinada e indevida dissolução da Assembleia da República, estaríamos agora a discutir o aperfeiçoamento das leis eleitorais para os residentes no estrangeiro no âmbito do grupo de trabalho que já tinha sido aprovado em plenário. E é isso que agora o Partido Socialista volta a propor, ou seja, que também nesta legislatura se cria um grupo de trabalho para identificar as matérias relevantes para melhorar o processo eleitoral, torná-lo mais transparente, participativo e claro para os eleitores. Para o grupo parlamentar do Partido Socialista é importante insistir na necessidade de alterar e aperfeiçoar as leis eleitorais, de forma a eliminar a obrigatoriedade da fotocópia do cartão de cidadão, substituindo-a por outro meio de prova igualmente sólido, mas que não seja causa da anulação de tantos votos. E lamentamos que o PSD tenha sido insensível aos nossos apelos e propostas feitas em plenário e nas comissões parlamentares, mas esperamos que nesta legislatura seja possível encontrar uma solução para este problema. Porque não podemos aceitar que depois de 4 eleições, com uma anulação de votos a rondar os 40 e tal por cento, tal cenário volta a repetir-se. Para mais, as razões dos eleitores são perfeitamente atendíveis. E tal como prevíamos e alertámos, esta situação voltou a repetir-se nas últimas eleições de março, desta vez com a anulação de 36,7% dos votos, o equivalente a 122.327 votos. Eu repito, 122.327 votos no universo de 333.520 que exerceram o seu direito eleitoral, 90 mil dos quais apenas na Europa. Há editais em que o número de votos anulados é tão grande ou maior do que os votos válidos, o que é absolutamente inaceitável. Eu vejo o Chega muito exaltado relativamente a esta discussão. Mas aquilo que eu acho que o Chega aqui devia fazer, na sequência da intervenção do Sr. Deputado José Dias Fernandes, era pedir desculpa aos portugueses. Sabe porquê? Sabe porquê? Porque num texto saído na publicação Bom Dia, o Sr. Deputado José Dias Fernandes chama aos portugueses cobardes, aos que ficaram cá cobardes. Nunca pensaram, cito, que os imigrantes são muito mais patriotas do que a maioria dos cobardes que residem em Portugal. E, portanto, o Chega, o Sr. Deputado e o Sr. Deputado André Ventura devem um pedido de desculpas aos portugueses, porque os portugueses não são cobardes. Os portugueses não são cobardes. Nem tão pouco, isto revela bem o que é o Chega, nem tão pouco nem tão pouco, como diz também o Sr. Deputado José Dias Fernandes, o Estado é uma quadrilha de bandidos. Se assim não for, diz o Sr. Deputado, é porque o governo que se chama Estado se tornou numa quadrilha de bandidos. O Estado é uma quadrilha de bandidos, são os senhores, é o que querem fazer do nosso Estado. Tenham vergonha.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro, deseja usar a palavra para... Peço à Câmara o favor de deixar ouvir o orador.
Gostaria de fazer uma defesa...
Só um minuto que isto já acalma. Muito bem. Então, agora dava a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro para...
Sr. Presidente, para fazer uma defesa da honra da bancada.
Da defesa da honra da bancada, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Sr. Deputado Paulo Pisco veio aqui dizer que o PSD fazia arrebanhamento de votos, nomeadamente no Brasil, foi a expressão que utilizou. Isto é de uma gravidade tal... Vamos lá ver. O Sr. Deputado Paulo Pisco, perante a posição do PSD neste debate e historicamente ao longo do tempo sobre este tema da lei eleitoral e sobre o voto dos imigrantes, ficou incomodado e sem argumentos. Ficou incomodado e sem argumentos. E fez uma acusação, uma insinuação que é inadmissível nesta Câmara. Porque se o Sr. Deputado Paulo Pisco tem provas daquilo que disse... deveria ser consequente em enviar essa informação ao Ministério Público, mas não foi isso que ele veio aqui anunciar. O que ele veio aqui fazer foi uma insinuação perante a falta de argumentos que tinha sobre o debate do voto dos imigrantes. E esta realidade é incómoda para o Partido Socialista, porque o Partido Socialista não quer, nas eleições europeias e nas eleições presidenciais, que haja voto por correspondência dos imigrantes. Diz que alargou a capacidade de fazer o recenseamento dos eleitores na imigração, que o PSD concorda que as pessoas estejam recenseadas e possam votar porque são portugueses e reúnem as condições para isso, mas depois não cria os instrumentos ou as facilidades para que eles possam exercer esse direito de voto. E é isto que incomoda ao Sr. Deputado Paulo Pisco, e perante esta falta de argumentos vem lançar aqui insinuações absolutamente inadmissíveis. Portanto, eu espero que o Sr. Deputado se retrate ao menos em algumas das expressões que utilizou. Disse.
Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco para dar explicações. 2 minutos também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desculpa. A verdade é que...
Espere, é o Sr. Deputado, aqui o Sr. Deputado.
Oh, Sr. Presidente, é para pedir também a defesa da honra da bancada. Portanto, eu creio que o Sr. Deputado Paulo Pisco depois terá que se retratar às duas bancadas, quer do PSD, quer do Chega.
Deputado. Houve um pedido, o Sr. Deputado responde. E agora vou dar o pedido. Não vale a pena. Quem dirige os trabalhos sou eu, se passou o tempo ou se não passou sou eu, quem não concordar recorre, portanto, quanto a essa matéria não vale a pena haver debate entre os senhores deputados. Portanto, eu dou agora a palavra ao Sr. Deputado para dar explicações, depois dou a palavra ao Sr. Deputado e dará as respectivas explicações e depois continuamos com o nosso debate, seguramente sem problema. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, só para dizer ao Sr. Deputado Hugo Carneiro que, efetivamente, o Partido Socialista apresentou uma queixa na Comissão Nacional de Eleições relativamente ao processo eleitoral que houve em Macau. E aquilo que se passou foi que os visados nessa queixa não responderam, o que significa que reconheceram que havia qualquer coisa de anómalo. E, desta forma, a própria Comissão Nacional de Eleições enviou a queixa que foi apresentada pelo Partido Socialista para o Ministério Público. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Está dada a explicação. Sr. Deputado Pedro Pinto, defesa da honra mesmo.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Paulo Pisco, eu lamento imenso que o senhor tenha querido atingir quase pessoalmente um imigrante, uma pessoa que tem trabalhado imenso em França e por toda a Europa, que é reconhecido por toda a Europa, e que o senhor tenha, de uma forma infame, vindo aqui levantar essas suspeitas. Lamento imenso, não é assim que se faz o debate político, Sr. Deputado. E vou-lhe dizer mais. Para além de ter utilizado a expressão arrebanhamento de votos, que muito bem o PSD já defendeu também a honra da sua bancada, eu tenho que dizer outra coisa. é que se aqueles votos perdidos, e que diz que foram perdidos, têm sido